E quem está conosco para trazer uma entrevista especial de solidariedade, um gesto de bondade ao próximo, é o Glauber Silveira, de um ato de solidariedade e de doação. Glauber Silveira.
Exatamente. Paulinho Paes, esse é o tema aqui da nossa entrevista da hora, por isso nós convidamos aqui a professora aposentada Maria Leda Loz dos Santos para falar sobre um ato de bondade, um ato de doação. Recentemente, a professora Leda perdeu seu esposo, figura conhecida aqui na nossa comunidade, o Léo Rush dos Santos, no mês de dezembro de 2024. E, diante disso, a família aceitou a doação das córneas do seu Léo, onde duas pessoas foram beneficiadas através de dois transplantes de córneas. E para falar sobre esse ato de bondade, esse ato que chama atenção, porque muitas vezes a família enlutada prefere não doar os órgãos da pessoa falecida, mas diferente disso, através dos filhos e da própria professora Maria Leda, a família decidiu por esta doação. Como foi para vocês receberem também da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul uma mensagem especial, incentivando para que novas pessoas façam, assim como vocês fizeram, essa autorização para os transplantes de órgãos aí, professora Maria Leda, bom dia.
Bom dia Glauber, bom dia João, Paulinho, bom dia aos ouvintes, aos internautas. Na verdade, eu aceitei vir falar sobre isso, não para promoção pessoal, mas para promoção da doação em si. Porque a gente pensa que doar é beneficiar, a gente não sabe a quem, mas espalhar a bondade, enfim, e a vida, né, a outros seres humanos que estão necessitando. Quando o Vinícius estava acompanhando a finalização lá após a morte do pai dele, ele me ligou dizendo que tinha uma equipe de transplantes pedindo a doação das córneas. E na hora, sim, eu não relutei e eu disse para ele: olha, meu filho, acho que a gente precisa fazer isso, porque são duas pessoas que vão continuar vendo o mundo através dos olhos do teu pai. E aí ele autorizou, e é exatamente isso que eu penso. Na verdade, esta é uma prova de que a vida tem muitos desdobramentos mesmo depois dela. Tem a herança cultural que as pessoas deixam, tem a memória nos nossos corações, na nossa saudade, e tem essa possibilidade. A gente não sabe quem recebeu, quem foi beneficiado, mas, independente disso, são duas pessoas que voltaram a enxergar o mundo, a ver o mundo, né? E não há transtornos assim. No momento em que a gente autorizou, se a gente pode chamar de transtorno, que eu acho que não é, foi retardar a liberação do corpo, porque aí precisa toda a intervenção, né, que é relativamente rápida, e demorou umas 3 horas a mais, mas tudo isso valeu muito a pena. E agora o Vinícius recebeu, então, essa correspondência da Central de Transplantes do Estado, e a gente ficou... Foi um momento de emoção para nós, da família. Mais um momento de emoção, de recordação e de gratidão até por a gente ter possibilitado isso.
Professora, em algum momento, a senhora, em algum momento do casamento, chegou a conversar com o Léo sobre essa questão de doação? Ele sempre se mostrou favorável também a essas questões?
Na verdade, ele nunca se posicionou contra. Eu sou doadora de córneas desde muito tempo. E os meus filhos são doadores, tanto o Vinícius quanto o Marcelo, são doadores regulares de sangue. Ele não doava, logicamente, porque não tinha saúde nem idade mais para isso, né? mas especificamente, assim, eu até não quero me enganar, mas me parece que na primeira internação no hospital, eles sempre perguntam. E se ele foi procurado, de repente havia essa autorização. Não tenho certeza. Mas eu, por exemplo, fiz a minha doação na primeira internação que fiz no Hospital São Vicente há uns 30, 40 anos atrás, né? E, independente disso, a gente tem certeza que ele sempre foi uma pessoa que ajudou muito o Vinícius. O Vinícius era muito atuante na questão do lixo, na questão da campanha das lixeiras, enfim, e ele estava sempre junto, auxiliando, né? E até uma ocasião, o Vinícius encontrou umas cadeiras de roda, velhas, estragadas, no lixo, e levou para casa, e ele restaurou todas aquelas cadeiras, comprou roda de bicicleta, enfim, restaurou e foi doada, então, para o Rotary, me parece, na época. Então, ele sempre fez esse esforço de ter um olhar sensível para a dor do outro, né? E isso eu acho que ele ficou contente. Eu acho que ele, na verdade, aprovou a nossa atitude.
Com certeza. E fica uma mensagem bem clara para que muitas famílias que acabam, de certa forma, não entendendo a questão da morte, não superando, tendo dificuldade. Essa talvez, professora, não sei se é a minha interpretação ou a sua também, é uma questão que vai além disso, mostra que a pessoa, de certa forma, segue viva. Ou seja, fica um incentivo para que novas famílias autorizem, afinal, essa ajuda vai beneficiar, neste caso, duas pessoas.
Duas pessoas, eu acho assim que, né, é aquilo que eu dizia, a pessoa vai, mas fica viva na nossa saudade, no nosso coração, na nossa memória, mas também com essa possibilidade. Claro que no momento a gente não pensou em nós, a gente pensou nas pessoas que iriam se beneficiar com isso, porque, pensem bem, a pessoa não ver e voltar a enxergar através dessa doação, né? Assim como outros órgãos, né? E hoje existe assim muita necessidade de doação. Esse grupo mesmo diz que tem uma fila enorme aguardando doação de córneas para transplante. E por incrível que pareça, o Léo tinha 78 anos, teve uma enfermidade longa, sofrida, mas as córneas estavam perfeitas, né? Então a gente pensa, tá acabado e tal. E olha ali, as córneas estavam perfeitas. Tanto que o médico que examinou disse para o Vinícius que ele, se não soubesse da idade dele, do que ele tinha falecido, nem teria ido analisar, né? E que foi uma surpresa enorme esse fato dele estar em condições de doar.
A senhora acredita que esse gesto da família toda, autorizando a doação das córneas, vai possibilitar que novas pessoas que, de certa forma, tinham algum receio de também enxergarem de forma diferente, algumas pessoas próximas da família de vocês, já conversaram sobre esse assunto com a senhora?
Já, eu acredito assim, ó, que a gente cria novas atitudes através do exemplo. Por exemplo, eu tenho certeza que nossos netos, nossos filhos também agora, ficaram sensibilizados com isso, e se eles tiverem essa possibilidade, eles vão fazer. E aqui eu deixo assim este incentivo às pessoas que doem sangue, doem órgãos, doem as córneas, né? Porque realmente autorizem, porque ocorre muito, que eles relatam, é que as pessoas até são doadoras, mas se a família não autoriza, eles não podem fazer a retirada de órgãos. E é esse o grande problema. As pessoas doam, e depois, na hora do falecimento, a família não autoriza. Então, e é uma coisa assim, relativamente simples, e eu quero deixar mais uma reflexão que a gente até estava fazendo antes. Ah, mas eu não quero que o fulano vá sem um olho. Não é sem o olho, a córnea é só aquele nervinho, né? Aquela, né? Não é o olho todo. Ou sem o coração, ou sem o rim. Não quero, né? E eu penso assim, eu, por exemplo, já tenho várias partes do meu corpo que não tenho mais, né? Quando a gente faz uma cirurgia, tiramos, às vezes, eu tirei o baço, tirei a vesícula, tirei o ovário. Então, a gente não tem partes do corpo. Ninguém vai, a maioria de nós não vai inteiro, principalmente com o avanço da medicina hoje, né? Então, tirar um órgão para doação, que está em condições, é a mesma coisa que tirar um órgão durante os nossos tratamentos, né? Para deixar para quê? Né? Então, essa reflexão eu gostaria que as pessoas fizessem.
Exemplo importante, Paulinho, que a gente traz para toda a nossa comunidade aqui, através da professora Maria Leda Loso Santos, que em nome da família aceitou a doação aí das córneas do seu esposo, que acabou falecendo no mês de dezembro, Léo Rush dos Santos. Fica esse gesto solidário para que novas pessoas, através da família Loso Santos, também incentivem a doação. Como disse a professora, muitas vezes a pessoa que morre autorizava, mas a família acaba recuando no momento da morte. Então fica aí esse belo gesto de solidariedade, onde duas pessoas foram contempladas, então, com as córneas, com dois transplantes já realizados, e através da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, que emitiu um ofício para a família, agradecendo esta doação feita. Um exemplo que a gente traz bem próximo de nós aqui no município de Soledade, Paulinho.
É um gesto de solidariedade e de bondade ao próximo. E aqui, pelo sistema interativo, a participação da Odete Gasparim. Um gesto lindo. Eu já recebi uma córnea e enxergo bem. A Odete Gasparim, lá de Santa Terezinha.
Ah, que legal, que maravilha, viu? Olha, então são exemplos que se somam a esse, né? Provando quanto é importante a doação, né? Realmente, eu agradeço a rádio e eu quero dizer que a gente não esperava essa repercussão, né? Inclusive, nos surpreendeu agora dia 9 de janeiro, quando recebemos esse ofício. Tem ali o endereço de quem emitiu, uhum, pela Central de Transplantes, do coordenador, se alguém tiver interesse, assim, de um contato ou coisa assim, né? Porque realmente a gente não esperava agradecimento nenhum.
É. Né? Se me permite, eu posso ler o ofício?
Sim.
É, a Central de Transplantes do Estado vem expressar o reconhecimento e a gratidão à sua família em nome do Sistema Estadual de Transplantes e da população do Rio Grande do Sul pelo gesto de solidariedade manifesto pela doação de córneas de Léo Rush dos Santos, ocorrido no mês de dezembro de 2024, que possibilitou a realização de dois transplantes de córneas, assinado pelo coordenador da Central de Transplantes, Rogério Caruso Bezerra. Paulinho.
Ok, obrigado à professora Maria Leda Loso Santos, parabéns pelo gesto, ao Glauber, esta informação que foi trazida aqui na tua Rádio Cristal, no rádio e no Facebook da tua rádio.